está no ar Ecos da Liberdade, na vanguarda da verdade, da fé e do amor. Com os ouvintes, o pastor Michael Miller.
Quero saudar a você, ouvinte, que está nos acompanhando agora o programa Ecos da Liberdade. Que Deus possa estar abençoando a sua vida. O programa Ecos da Liberdade tem esse intuito de estar trazendo a mensagem de salvação, de restauração da palavra de Deus através de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para salvar, redimir e restaurar essas boas novas do novo mundo de Deus, do reino de Deus. Nós queremos trazer a você também através deste programa. Existem muitos momentos na vida em que nós olhamos para o futuro, nós colocamos os nossos olhos no futuro porque desejamos realizar ou conquistar algo. Quando alguém termina o seu período de escola ou período de faculdade, ele já tem os olhos no futuro para a sua profissão, para aquilo que ele irá fazer e desenvolver durante a sua vida. O momento do casamento também é um dos momentos em que nós olhamos para o futuro e desejamos poder viver uma felicidade, algo bom em tudo que nós temos pela frente. Por isso também às vezes mudamos de cidade, um novo emprego. O momento do nascimento dos filhos é o momento em que nós queremos também olhar e saber o que vai acontecer no futuro. Esperamos um futuro brilhante individualmente, cheio de coisas boas, fazemos planos e esperamos que tudo dê certo e trabalhamos por isso também. E o tempo todo ficamos nessa expectativa, o que o futuro nos reserva. E para aqueles que leem a Bíblia, acreditam na Bíblia, que buscam ser cristãos sérios, quando se fala sobre futuro, é comum nós procurarmos versículos bíblicos específicos relacionados sobre o futuro, que nos tragam promessas, que nos trazem encorajamento para enfrentar tudo aquilo que a vida irá nos trazer. E um dos versículos mais ouvidos ou que as pessoas gostam de pegar e falar sobre ele é o de 1 Coríntios capítulo 2 verso 9. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9 diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. É sobre este versículo que nós queremos conversar neste programa.
Teu amor é incrível, firme e constante, como uma rocha sob os meus pés. Ele me sustenta, isso é um mistério. Quando estou cercado, Ele me conduz. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Teu amor surpreende, cresce de repente, alegria imensa, sempre a me encher. Sempre que te vejo, brilha a tua bondade, nasce um novo canto dentro do meu ser. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar. Aleluia, 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 teu amor me faz cantar.
Ninguém jamais viu, ninguém jamais ouviu, ninguém nunca imaginou aquilo que está preparado para você e para mim. Isso não dá um pouco de medo quando ouvimos assim no início? Se ninguém jamais viu, ouviu ou imaginou, quer dizer que tudo será bem diferente daquilo que nós conhecemos, daquilo que um ser humano acha normal ou acha bom. Isso não traz um pouco de insegurança? Ao menos para mim traz um pouco de insegurança num primeiro momento. Isso soa como um mistério, quase. esperar ou ficar esperançoso por algo que ninguém jamais sequer imaginou ou sabe como é. Algo que foi preparado para nós, para mim, para você, por alguém outro. Isso traz sim uma ponta de desconfiança no início, de medo, de insegurança. Porém, este texto não fala de desconfiança, mas sim de confiança, quanto ao nosso futuro e aquilo que está preparado para nós. Por quê? Porque, em primeiro lugar, podemos confiar naquilo que ninguém jamais viu ou imaginou, pois foi Deus mesmo quem preparou. Não fui eu, não foi você, não foi ninguém outro. Nós podemos ficar tranquilos e podemos confiar, não pelo futuro em si e daquilo que irá vir para nós, mas por aquele quem faz essa promessa, aquele que está preparando algo. E este é o próprio Deus. Não somos nós que estamos preparando algo para nós mesmos ou alguém outro que está preparando algo para nós, mas é o próprio Deus. E podemos ficar tranquilos porque conhecemos quem é esse Deus que faz as promessas. E esse Deus que se mostra em toda a história da humanidade como um Deus misericordioso, como um Deus amigo, como um Deus soberano, um Deus provedor, como no Salmo 30, capítulo 5. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Quando nós amamos a Deus e colocamos a nossa esperança naquilo que Ele tem preparado para nós, mesmo que isso possa soar num momento um pouco incerto, nós não precisamos temer, pois conhecemos esse Deus. E com certeza Ele tem o melhor preparado para você e para mim. Porém, este texto, do qual lemos de 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, existe algumas coisas esquecidas que nós não prestamos atenção no seu contexto. Nós podemos sim nos alegrar com aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, mas devemos prestar atenção em alguns pontos importantes neste texto e neste contexto bíblico. Primeiro deles é: aqueles que o amam. Quando nós preparamos algo em relação ao nosso futuro, nós pensamos geralmente em nós mesmos. Eu penso em mim mesmo, você pensa em você mesmo. E essa é a nossa tendência humana, dominada pelo pecado. Se tudo está ajeitado, planejado, pensado para satisfazer as minhas vontades, então começamos a englobar os outros um pouco. Aí começa a englobar a minha esposa, os meus filhos, desde que eu esteja bem. E é assim que muitas pessoas acabam destruindo as suas próprias famílias porque são egoístas, querem ser felizes sozinhas. É pensando assim que a maioria dos casamentos começa num fundamento errado. Quando ele ou ela entram num relacionamento para buscarem a sua própria felicidade, eles começam de uma maneira errada. Com o tempo, um tenta manipular o outro para buscar a sua própria felicidade. Deus projetou o nosso futuro, sim, e tem algo maravilhoso para aqueles que o amam, mas é para aqueles, no plural, coletivo. Quando Deus prepara algo, não é somente para mim, mas é para todo o mundo. Portanto, quando nós pensamos que Deus tem algo preparado, devemos aprender a englobar os outros também em nossa vida, porque aquilo que Deus preparou de bom para mim será algo que será bom para mim, mas também para o próximo. Se algo é somente bom para mim e destrói o próximo e leva o próximo à desvantagem, então com certeza isso não vem de Deus. O segundo ponto importante que nós devemos prestar atenção em relação a esse texto, em relação ao nosso futuro, aquilo que Deus preparou para cada um de nós, é que este futuro incerto, este mistério que parece estar oculto lá no futuro, na verdade já foi revelado e nós já deveríamos saber o que é este futuro. Quando lemos este versículo de 1 Coríntios 2, 9, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu e nenhuma mente imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam, normalmente paramos por aqui e esquecemos de continuar lendo o texto. O versículo 10 segue dizendo assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. E não prestamos também atenção no início do versículo 9, que diz, assim como está escrito. Ou seja, o apóstolo Paulo pega uma promessa lá de Isaías 64:4, que diz assim, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. No contexto, neste pedaço da carta aos Coríntios, Paulo está falando justamente sobre a revelação dos planos de Deus pelo Espírito Santo. Como nós já podemos saber aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que já foi prometido lá no Antigo Testamento, se revela por meio do Espírito a nós. Continuando em 1 Coríntios capítulo 2, versos 11 e 12, Paulo continua assim o seu texto. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. O que Paulo está querendo dizer aqui é o seguinte: o ser humano, por seu espírito, entende das coisas de ser humano. Quem conhece os pensamentos de Deus é o Espírito de Deus. Paulo está querendo dizer que existe um tipo diferente de gente. Gente que também entende das coisas de Deus. E isto é possível porque essas pessoas recebem o Espírito Santo que agora habita nelas. Nós, filhos de Deus, que aceitamos Jesus Cristo, recebemos o Espírito de Deus que nos faz enxergar, ouvir e entender aquilo que ninguém antes sequer imaginou ou pensou. E isto é o presente gratuito de Deus para as nossas vidas. Ou seja, aquilo que Deus planejou para nós, para aqueles que o amam, é uma questão primeiramente de consciência, um presente que nos foi concedido. O Espírito de Deus vem e nos faz entender, experimentar e viver este presente. E isso nos leva então à pergunta, o que é exatamente aquilo que Deus preparou? Que presente é este que nós devemos ter consciência e começar a viver? O que será exatamente isso que Deus preparou para nós? Muitos pensam que é uma vida confortável, um caminho sem pedras, a ausência de dias difíceis. Muitos buscam a Deus buscando realmente isso. Um casamento de contos de fadas, filhos obedientes, uma vida de sossego deitada na rede. Quando nós lemos que Deus tem algo preparado para nós, nós esperamos circunstâncias favoráveis. É isso que nós esperamos de um Deus bom, ou? Porém, Paulo escreve aqui de uma outra perspectiva, de algo diferente daquilo que nós normalmente imaginamos. E na carta aos Colossenses, nós temos uma explicação mais direta sobre o que é que realmente nós devemos esperar desse futuro, ou que já foi revelado e que nós podemos viver neste presente. Aquilo que estava oculto a esse mistério que nós podemos receber de Deus e entender. Colossenses capítulo 1, verso 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, aquilo que ninguém jamais viu, ouviu ou sequer imaginou, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. O que Deus preparou, que ninguém nunca ouviu, ouviu ou tinha pensado, é Cristo em vocês, a esperança da glória. E talvez um ou outro pense agora, isso é tudo? Todo um suspense, uma expectativa para dizer Cristo em vocês? Aquilo que Deus preparou, que ninguém jamais viu, ouviu ou pensou, não é uma vida boa, na rede, sem preocupações ou problemas? Não, porque isso nós conseguimos imaginar. Mas é algo melhor do que isso. viver com Cristo e seguir por Ele, o caminho, é o melhor que você pode receber. Deixar que a vida, o amor, a motivação, a paixão e os atos de Cristo moldem a sua vida. Isso fará você ser um ser humano de verdade, alguém que reflete a imagem de Deus. Isso é o melhor de Deus para você. Não são circunstâncias favoráveis, confortáveis, mas é um jeito de viver, uma força diferente de encarar tudo o que a vida nos traz. Romanos capítulo 8, verso 28 e 29 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aqui temos Paulo repetindo a mesma ideia de Coríntios e Colossenses, mas com outras palavras. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o que é o propósito de Deus para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam? Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Este é o grande objetivo de Deus para as nossas vidas. Isso é aquilo que ninguém jamais viu, ouviu ou imaginou que Deus tem preparado para nós. Ele quer nos transformar à imagem do seu Filho, para que nós possamos viver e encarar todas as circunstâncias da vida, assim como Jesus o fez. O objetivo é sermos levados a ser gente de um jeito diferente, do jeito que Jesus era gente. Quando nós vivermos da mesma forma que Cristo viveu, o mundo irá olhar espantado para nós e dizer: uma pessoa assim, uma comunidade assim, algo assim nós nunca vimos, algo assim nós nunca ouvimos falar, nem sequer imaginaríamos que seria possível viver dessa maneira. E dessa maneira estaremos trazendo esperança, esperança da glória de Deus para esse mundo. Vocês querem algo melhor do que viver com alguém que age com você da mesma maneira como Cristo agiria? Pode uma família querer algo melhor do que um pai que ama sua esposa assim como Cristo amou a igreja? Ou uma esposa que serve a sua família assim como Jesus serviu ao mundo? Pode uma cidade querer algo melhor do que uma igreja, uma comunidade de pessoas que traz a luz de Cristo em palavra e em ações e faz a cultura do céu resplandecer no seu meio? Algo assim ninguém jamais viu, ouviu ou sequer imaginou. Pessoas de verdade, seres humanos verdadeiros, que seguem a Jesus, que refletem a glória de Deus nos altos e baixos da vida. Assim, o meu desejo é que esta promessa lá do Antigo Testamento venha a ser verdade nas nossas vidas. Que a gente possa sim fazer planos para o futuro, pois isto é um dom de Deus, mas que nós possamos ter a consciência que o objetivo de Deus com a nossa salvação é que nós possamos olhar a Cristo e sermos transformados à sua imagem. Quando nós vivemos como Cristo na nossa sociedade, isso traz esperança da glória para todos aqueles que precisam mais da graça de Deus. Que Deus possa nos ajudar a estarmos vivendo conforme a sua palavra. Amém.
Se passa mais doce e deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz.
Muito obrigada por sintonizar Ecos da Liberdade com o pastor Michael Miller.